Não se ponta a hora em trabalhos previsivelmente curto. Começa, como habitualmente, com a votação da ata da reunião anterior, a reunião 154, a ata foi distribuída. Pergunto se algum senhor ou senhor deputado pretende usar a palavra sobre o mesmo. Não registrando nenhum pedido de palavra, ponho imediatamente à votação. Quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. Está aprovada a ata 154. Passamos de imediato à proposta de redação final da proposta de lei 94, proposta de lei do Governo, da 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa, que procede à revisão do Código dos Valores Mobiliários. A DAPLAN fez chegar à Comissão e a Comissão, a mesa, distribuiu pelas senhoras e senhores deputados as sugestões que em 13 páginas foram distribuídas às senhoras e senhores deputados e perguntava se sobre as mesmas há alguma observação, portanto, se são Sim, senhor deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Então, a primeira das que, portanto, há um princípio genérico de concordância com as alterações da DAPLAN. Depois eu vou só elencar as questões onde nós não concordamos necessariamente com a questão onde está. Ora bem, portanto, no artigo 7º do projeto, há uma sugestão que é onde está, onde se lê os artigos 2, 3 e 4 e 62, para se ler os artigos 2 e 4 e 4. Ora, a nosso entendimento é que não faz sentido suprimir, por uma questão de cautela, entendemos que não se deve suprimir, até porque tem havido controvérsia sobre esta matéria da interpretação, se este lapso tem suscitado dúvidas sobre os aplicadores do diploma, e por isso preferíamos à cautela manter como está.
Certo, manter-se-á, aliás, só frisar o óbvio, mas nos termos legais e regimentais, havendo oposição, na redação final mantém-se o texto tal como foi votado e, portanto, basta haver a oposição de alguém e, portanto, manter-se-á, então, o problema do artigo 7 como está.
Mais, então, o artigo 20º...
Desculpe só uma coisa, portanto, até aqui...
Até aí estava tudo bem. Pronto, o seguinte agora seria no artigo 20º... No artigo 11º, peço perdão, artigo 11º do projeto de decreto, e nomeadamente onde se refere no artigo 20º do Código de Valores Mobiliários, na alínea 7, na alínea A do número 7, há aqui uma sugestão que era com base, portanto, sugere-se com base no número total de. Ora bem, e aqui no nosso entendimento há aqui um lapso na repetição, porque fica duas vezes subjacentes. Portanto.
A sugestão é onde se lê com base no número total de direitos de voto inerentes às ações subjacentes do instrumento financeiro, sugere-se alteração para com base no número total de direitos de voto inerentes às ações subjacentes e do número de direitos de voto subjacentes.
A nossa sugestão é que ficasse com base no número total de direitos de voto inerentes às ações subjacentes do instrumento financeiro, vírgula, excepto no caso dos instrumentos referidos na linha seguinte.
Certo, ok.
Evita de repetir.
Sim, porque há uma repetição em subjacentes, de facto. Como é que sugere?
Fica, com base? Seria, com base no número total de direitos de voto inerentes às ações subjacentes do instrumento financeiro, portanto, cortava aí do número, vírgula, excepto no caso dos instrumentos referidos na linha seguinte. Portanto, a expressão e do número de direitos de voto subjacentes era cortada.
Certo. Faz sentido. Sr. Deputado Fernando Anastácio, quer repetir para o Sr. Deputado Afonso Oliveira... Peraí,
a redação... Não é entre esse. Os dois estão... A minha sugestão era que ficasse com base no número total de direitos de voto inerentes às ações subjacentes, e depois cortava, e do número de direitos de voto subjacentes, e do instrumento financeiro, vírgula, excepto no caso dos instrumentos referidos na linha seguinte. Evita de repetir subjacentes duas vezes.
Então, não registo nenhuma objeção à sugestão do Sr. Deputado Fernando Anastácio e, portanto, pergunto relativamente a esta sugestão se alguém se opõe. Não havendo, fica então como sugerido e, portanto, está acolhida esta alteração. Mais alguma, Sr. Deputado Fernando Anastácio?
Sim, agora no mesmo número, mas íamos ao artigo 115, de número 1. E isto tem a ver com a questão aqui da revogação. Acho que há dúvidas, precisamente...
Exato, pede para indicar qual é que está correta, exato.
Pois, nós entendemos que devia estar, a N devia continuar, o que é para revogar é a O. A O é que é para revogar. E a N mantém-se.
Ok. Portanto, de facto, a DAPLEN solicita o esclarecimento se é assinalada a revogação da linha H e N, enquanto que a norma revogatória prevê a revogação das linhas H e O. Portanto, e O. E, portanto, é a O.
É a O, mantendo
a O para revogar. Ok. Portanto... Certo? Certíssimo. Portanto, era uma clarificação, de facto, como está, não podia estar, porque há duas contraditórias, portanto, a sugestão é que se suprima a linha O, não há objeções a tal, pergunto, não havendo, fica então essa sugestão, e pergunto, Sr. Deputado, mais alguma?
Agora, no artigo 16, já na página 12...
Artigo...
16.
16, certo.
Página 12.
Certo, página 12, portanto, já na segunda, na parte final do... Certo.
Ora bem, a sugestão da DAPLEN é, sugere-se que fique o número 1 do artigo anterior, não é?
Desculpa, está a falar do 29F.
29T, número 3.
T, o T. 29T, ok. Estou a ver.
29T, número 3.
Certo.
Onde se lê que não preenche os requisitos previstos no artigo 29S e a sugestão era do antigo anterior. Ora, nós sugeríamos que ficasse... de outra forma, portanto, porque assim fica a faltar a correção sugerida que estava no 29T. E, portanto, como sugestão de redação, era que o disposto no número 3 do artigo 380, nos 2 e 4 do Código de Leis Mobiliárias, e na linha E do número 1 do artigo 17. Ou seja, cortávamos esta expressão toda, que estava aqui, aliás, no meio, e na linha E. Portanto, a redação seria a redação integralmente do número... Não, desculpe. Desculpe lá. Eu já estava no seguinte. 29T, é assim. Pronto, é isso. O presente artigo era para incluir a expressão 29T. No T, exatamente. É esta aqui, é. Número 4, mas aqui não está o número 4.
Não está,
nós é que estamos. Ah, pois é, está bem. Então, tem razão. Não, há. Nós é que tínhamos uma alteração para o número 4 do artigo 29T. E então sugeríamos que ficasse para o número 4 do artigo, mas, 29T.
Mas no número, sobre a alteração de... número 3, não tem sugestão, objeção à alteração da plena?
Mas está aqui a nota, está a ver, do número 3.
Concordamos com esta e queremos acrescentar esta, que é essa. Está bem? A do número 3, ok?
Portanto, o 3 não há problema nenhum. Portanto, aceita-se a sugestão da APLEN, fica do artigo anterior. Ok. Sim. Aparentemente é o...
Queremos agora dizer isto.
Pois, mas essa é no número 4, não é?
Certo. O número 3, estamos ok. Aceitamos o cuidado.
Pois, está bem.
Pronto. Então?
Então, pronto. Aqui eu estava a introduzir a expressão relativa, está da União Europeia, de abuso de mercado.
Calma, está a surgir uma alteração que a DAPLEN não se sinalizou. Não, é isso que eu estou a dizer, portanto, temos que ir lá, exato.
O presente artigo, não, isto é a redação, nós queríamos, ao número 4 de 29T, onde está escrito legislação da União Europeia de abuso de mercado, era legislação da União Europeia relativa ao abuso de mercado. É a única... É a sugestão de que estamos a sugerir que se altere.
Certo, ok. Não registro nenhuma objeção, pergunto. Então está acolhida essa sugestão de alteração ao número 4. Mais Sim. alguma, Sr. Deputado?
Temos agora aqui, não é bem? Agora é o número 4 do 19, que já tinha do 19. Número 4 do artigo 19.
Também não consta dos sinalizados pela DAPLEN, portanto é um outro.
Não está sinalizado.
Sim, mas
falta aqui uma outra ainda. Falta no artigo 17 aqui uma...
Então eu sugeria, porque acabámos primeiro com as sugestões da DAPLEN, uma vez que... E depois íamos então acrescentar esse... Discutir esse que quer acrescentar.
Então,
portanto,
pronto.
Nas sugestões da DAPLEN, há uma sugestão no artigo 17, retirada das referências às designações das epígrafes. É isso?
Falta correção sugerida pelo Governo no artigo 19, número 4.
No artigo
19. Já que fizemos agora.
No artigo 17, ok.
No 17 também está ok.
Já tem
okay.
Mais pressão.
Então, da plena já não há mais objeções. Ok. Portanto.
Não.
Ele.
Que é. Pois. Pois, isto agora é uma introdução que não estava na da plena.
Da plena já está tudo.
Pronto. E então, que é? Que é no artigo. No 29T.
Não, essa já tem.
Não já introduziram? Não, não.
Essa já fez há quanto? Agora é que é.
Isto não está bem explicado. Sim. Sim, é esta aqui. É esta aqui. É esta aqui. Portanto, é no número 4 do artigo 19. Portanto, nós sugeríamos...
19258, ok.
Então. Sugeríamos no número 4...
Onde está o disposto, número 3 do artigo 280,
sim, até onde está Código dos Valores Mobiliários, e depois Which? Todo o texto que vem na linha B até agosto, 18 de agosto, ser suprimido. Porque havia. Porque houve aqui alterações que não foram, rejeitadas, e portanto, este texto. Portanto, não faz sentido ter estas menções aqui. As alterações que estão aqui mencionadas, estes artigos que estamos a concordar, foram rejeitadas. E, portanto, não faz sentido no texto ter menções a normas que foram rejeitadas. Portanto, isto é uma norma transitória, portanto, há que ajustá-la em conformidade. Podemos, entanto, enquanto vêem isto, podemos ver já outras para resolver. Há mais uma aí.
Se tiverem ele está no site já publicado, não sei se. Mas
não se. O senhor deputado não consegue identificar onde é que foi rejeitado. Qual foi a votação que rejeitou? Portanto, o deputado Sofrano Anastácio pede uma alteração que decorrerá de uma votação que terá rejeitado. Faz sentido, mas de facto é preciso compreender.
Certo. Sem prejuízo de estarem aqui a ver, podemos ir ver já as duas coisas que faltam?
Sim,
Aliás, esta é uma última que até é mais global, se calhar. Não é propriamente uma alteração.
Então, já voltaremos a isto.
São... É a linha B do artigo 12 e a linha B... São duas só.
Mas estará a ser votado aqui mesmo neste artigo ou não? Estará a ser
votado... Temos confirmação que a linha B do artigo 136 foi rejeitada.
Rejeitada.
Portanto...
E a outra é a linha B, uma é do 66 e a outra é a linha B do artigo 12. E a outra é a linha B do 66 da lei 83/2007.
Pronto, 50% já está aceito, Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Qual é que vocês confirmaram? Desculpa.
Do...
Pronto, então falta a linha B do artigo 12 do Decreto-Lei número 40/2014. Página 205 do guião de votações.
Está confirmado. Pronto, então, Sr. Deputado Fernando Anastácio, está...
Esta agora, outra é uma questão mais...
Sim, mas só para concluirmos, é portanto, para concluir. Está suprimido nos termos que está referido, está confirmado okay. que a referência deixou de fazer sentido, tendo sido confirmado.
Esta é a última questão, é a seguinte. O que nós votamos e aprovamos é que este diploma entre em vigor 30 dias depois da sua publicação. Acontece o seguinte, e isso é uma questão que eu deixo à consideração. O Governo hoje... aprovou um conjunto de transcrições diretivas que têm a ver com todas relacionadas, eu tenho aqui comunicado com o Sr. Ministro, e que identifica o ponto 8 e 9, 9 e 10, identifica as diretivas, e todas elas, na sua formulação que está aprovado, diz que entrarão em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte à sua publicação. Portanto, ou seja, todas estas diretivas que foram hoje aprovadas e que serão, digamos, publicadas brevemente, têm como solução entrar em vigor no primeiro dia útil ou da publicação. O que quer dizer que, se forem publicadas em dezembro, entrarão no dia 1 de janeiro. E todas elas são de execução e têm matérias a ver com o Código de Mercado de Valores Mobiliários. Ora, se nós mantivermos a expressão que temos aí, entrar no 30º dia posterior à publicação, pode acontecer num hiato de tempo em que estas diretivas estão em vigor, na ordem jurídica interna, e o diploma, ou nova redação, não está aprovada. Portanto, a nossa sugestão, punhamos à consideração, é que se poderiam concordar, a houver anuência, que também que a redação fosse rigorosamente a mesma, a que entrasse no primeiro dia útil do mês seguinte, posterior à publicação. E com isso... No pressuposto, obviamente, que tudo é publicado no mês de dezembro, não haverá problemas, estará tudo em vigor no dia 1 de janeiro. Oh, Sr. Presidente, todas estas são pertinentes, mas... Não, tem a ver porque regula matérias todas.
Certo, só que isso é uma alteração que não se... Peço desculpa, se não, isso é uma alteração... Temos... ter consciência de que a Assembleia será dissolvida no final desta semana, provavelmente amanhã. E, portanto, não há... Temos de ser particularmente rigorosos na fidelidade ao texto aprovado em plenário, porque não, mesmo as reclamações para a redação final são de natureza diferente e, portanto, há um dos órgãos que está em condições de poder ajustar os seus diplomas à lei da Assembleia da República. Outra, a Assembleia não está em condições de fazer ajustamentos. E, portanto, tendo verificado alguma incomodidade em sufragar essa proposta, acho que não há condições para aprovar.
Sr. Presidente, concordo inteiramente com o que disse. Era nesse sentido. Percebendo a preocupação, realmente temos de ser aqui muito rigorosos.
Então foi colocada com toda a...
O Sr. Presidente acabou...
Toda a atriência
muito bem, que... muito bem, estamos, compreendemos, mas percebendo completamente o que...
Não, não é só, quer dizer, objetivamente, ainda que virtualmente, não estão os grupos parlamentares e, portanto, não estávamos para ter uma reclamação depois da... Porque é possível,
linha.
Porque é possível foi apresentar uma reclamação.
Foi linha que eu fiz a pergunta.
E muito bem, Sr. Deputado, pronto. Está concluída a redação final deste diploma? Está? Passamos, Srs. Deputados, ao projeto de lei de 618, 14ª Legislatura, 2ª Sessão Legislativa do CDS-PP, conta corrente entre os contribuintes e o Estado. Igualmente, recebemos as sugestões da DAPLAN.
Não tem informação.
Não tem informação, são todas, estão sinalizadas a amarelo, não me parece que haja qualquer, são mesmo questões da redação, a AT faz a identificação da AT no artigo 2º e depois a partir daí é sempre a AT, portanto, alguém tem alguma objeção? Sim, diga, Sr. Deputado.
Número 2, diz a dívida tribuária, mas será a dívida tributária.
Ah, sim, sim, claro, obviamente. Fez bem em identificar, senão, uma nova categoria no direito tributário, que são as dívidas tribuárias. Exatamente. Uma oposição, dedução da oposição, com a dívida era tribuária e não tributária, não faz compensação alguma. Está feito? Portanto, relativamente a esta proposta de redação final, estão aceites todas as sugestões. Certíssimo. Estão sobre a seguinte ou sobre esta não há objeção nenhuma? Ok, certíssimo. Passamos então, senhoras e senhores deputados, à fixação da redação final da proposta de lei 119, proposta de lei do Governo, 119, 14ª Legislatura, 3ª Sessão Legislativa, que procede à regulação da aplicação de contribuições especiais para o ano de 2022. Sei porque é só o último, exato, o artigo 8 e 9, exato. As alterações são as que estão com o amarelo e substantivamente nenhuma, porque senão não podia ser a relação final, mas formalmente... sugere-se que a norma que foi editada, aliás, na votação, na especialidade das custas processuais, surja posteriormente e, portanto, com o artigo 9, e que a aplicação no tempo, produção de efeito e a entrada em vigor sejam desdobrados em dois artigos. Portanto, o resto são questões... Todas são questões formais, mas as outras são ainda mais simples. Portanto, sobre isso, Sr. Deputado Afonso Oliveira, faça favor.
Sobre as alterações propostas, portanto, nós temos aqui uma sugestão no artigo 7º, a epígrafe.
Adicional de imposto único de circulação.
A Pleno mudou a epígrafe. Adicional de imposto único de circulação, o que estava anteriormente, sugerimos que se mantenha. Adicional em sede de imposto único de circulação. É o que já existia, não é?
Nem está sinalizado como tendo sido alterado.
Pois não.
Sim, mas fez bem, porque nem sequer está assinalado como tendo sido objeto de alteração. Portanto, mantém-se, obviamente, havendo oposição.
E depois no artigo 9º...
O artigo 9º, portanto, das custas, exatamente. Sim, sim. Sim.
O artigo 9º, quando aqui refere o artigo 5º, regulamento das custas processuais, sugerimos que se mantenha o que estava na proposta do PST, aprovada em anexo ao decreto-lei número 334/2008, de 16 de fevereiro, que foi retirado, mas sugerimos que se mantenha para se manter aqui uma certa coerência com tudo o que foi...
Obviamente, se pretender manter o texto originário, mantém-se o texto originário. Estou a dizer que a sugestão que tem perpassado ao longo dos diplomas é que, estando identificado, não se dispensa a referência, porque, de facto, só é o regulamento das custas processuais que está em vigor. Quer dizer, o que está aprovado... No resto tem sido assim, portanto...
Mas
é só...
o artigo 7º também tem a mesma referência, Sr. Presidente.
E foi acrescentado.
Acrescentado.
Pronto. Certo, mantém-se como está. Então, como é que está na proposta do PSD? Peço desculpa.
O PSD, custos processuais, aprovada em anexo ao decreto-lei 34 de 2008, 6 de fevereiro.
Mas suprimiu-se
segundo a sua relação
final?
Sim,
Suprimiu em tudo, portanto, para ficar igual. Não há nenhuma objeção, portanto, também se conclui. Não há dúvida nenhuma.
Certo, é isso mesmo. Senão também não tinha sentido.
Está concluída então.
Só fazemos propostas com sentido, nós.
A redação final. Encerrada esta reunião, e previsivelmente encerrados os trabalhos da Comissão de Orçamento e Finanças.
Isso mesmo. É isso mesmo, Sr. Presidente. Obrigado, foi um prazer enorme. E já fizemos todas as referências anteriores que se mantêm aqui também. Só uma referência, se me permitem, a reunião já acabou, já percebi, mas eu vou retomar a reunião. É que na última reunião que fizemos aqui, não fiz referência e fiz mal, quer dizer, fiz referência a toda a gente, mas não fiz referência a quem trabalha connosco permanentemente, em particular, tenho que o fazer. A doutora Ana Henriques e o Jorge Costa não está cá neste momento. Ela faz anos hoje, portanto, esta referência tem um reforço, tem mérito, tem a virtualidade de ser verdadeira e ser muito profunda, e tem uma atualidade, ainda por cima, fazendo anos hoje, pá, enormes parabéns, merece um belíssimo dia. E nós estamos cá para...
Associamos-nos à saudação e também uma referência natalícia.
Não queria que eu fizesse.
Exatamente.